ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta quinta-feira, 23 de julho, dia que em 1973 o presidente americano Richard Nixon recusou entregar as gravações da Casa Branca sobre o caso Watergate à Comissão de Investigação do Senado e ao Procurador. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos de atualidade. Secretário de Estado Mike Pompeo pontua hoje em discurso relações entre os Estados Unidos e a China. Presidentes da Nigéria, Costa de Marfim, Senegal, Gana e Níger chegam ao Mali para tentar mediar a crise entre o presidente e a oposição. Na Rússia, historiador que investiga os abusos durante a era de Stalin, condenado alegadamente por abusos sexuais. Como sempre, nesses primeiros 30 minutos estaremos enfocados em Angola. Presidente do projeto político Prajá, cuja legalização foi chumbada pelo Tribunal Constitucional, segundo a imprensa pública, Abel Chivukuvuku, em entrevista à Voz da América, ponta o dedo ao MPLA. Partidos políticos não se entendem quanto às eleições autárquicas inicialmente previstas para este ano. E Benguela e Malange tomam medidas para evitar a pandemia da Covid-19. Mas primeiro, vamos às notícias internacionais. O secretário de Estado americano Mike Pompeo vai pronunciar-se hoje sobre as tensões crescentes entre Washington e Pequim, num discurso que, segundo o Departamento de Estado, tem por título A China Comunista e o Futuro do Mundo Livre. O pronunciamento acontece na Califórnia, depois dos Estados Unidos terem ordenado ontem o encerramento do consulado da China em Houston por ser uma fonte de espionagem de Pequim. Na Dinamarca, Pompeo disse que os Estados Unidos têm expectativas claras sobre o comportamento do Partido Comunista Chinês e que se esse comportamento colocar em causa a segurança nacional americana e a economia do país, terá consequências. Na Rússia, um tribunal condenou um pesquisador de história a 3 anos e 6 meses de prisão por acusações de abuso de crianças num caso classificado por observadores como retaliação pela pesquisa sobre atrocidades da era stalinista no noroeste da Rússia. Yuri Dmitriev foi condenado por atos violentos de natureza sexual, supostamente por tocar na sua filha adotiva menor de idade, de acordo com a acusação. O tribunal rejeitou outras 2 acusações de porte ilegal de armas e pornografia infantil. No entanto, Dmitriev sempre negou as acusações e disse que elas foram motivadas pela mudança de atitude do Estado em relação à descoberta dos restos mortais de milhares de prisioneiros na era soviética durante o grande terror de Joseph Stalin na década de 1930. No Mali, presidentes da Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Gana e Níger chegaram ao país hoje para tentar negociar o fim de uma crise política que abalou o país e que levantou temores de que ela possa prejudicar a luta na região contra radicais islâmicos. Milhares de pessoas têm se manifestado semanalmente contra a corrupção e a fraude nas eleições locais e os protestos já resultaram em pelo menos 14 mortos. A coligação da oposição M5-RFP, cuja figura principal é o clérigo muçulmano Mahmoud Diko, exige a renúncia do presidente Ibrahim Boubacar Keita e a criação de uma comissão de inquérito sobre mortes de civis, bem como a formação de um governo de transição. Na Costa do Marfim, o partido do ex-presidente Laurent Gbagbo, que foi absolvido de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional no ano passado, pediu que ele se candidate à presidência nas eleições de outubro. Ainda não se sabe se Gbagbo, que reside na Bélgica, aceitará a recomendação do partido. Mas uma candidatura de Gbagbo, que se recusou a deixar o cargo após as disputadas eleições de 2010, provocando uma guerra civil que deixou pelo menos 3 mil pessoas mortas, seria uma reviravolta na tensa acumulação de pesquisas de muitos que temem causar mais violência. O partido no poder já pediu ao atual presidente Alassane Ouattara que concorra a um terceiro mandato e o ex-presidente de 80 anos, Henri Konan Badi, disse que vai concorrer. Na África do Sul, quase 13 mil profissionais de saúde foram infectados com o novo coronavírus e cerca de 100 já morreram, anunciou hoje o Departamento de Saúde. O país registrou um aumento de quase 60% no número total de mortes naturais nas últimas semanas, levando especialistas a acreditarem que o número de mortes ligadas ao coronavírus é de facto muito superior ao que as estatísticas oficiais indicam. A África do Sul é o país mais afetado em África pela Covid-19. Aqui nos Estados Unidos, mais de 1.400.000 pessoas solicitaram na semana passada o subsídio de desemprego, um aumento em relação à semana anterior, que reflete o aumento dos casos da Covid-19, de acordo com dados divulgados hoje. Os especialistas esperavam que esta semana os pedidos ficassem ligeiramente abaixo de 1.200.000 novos pedidos. Segundo o comunicado do Departamento de Estado, os últimos dados indicam que há mais de 16 milhões de pessoas inscritas no desemprego.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E como sempre acontece, começamos em Angola. O Tribunal Constitucional chumbou ontem o recurso interposto para a legalização do projeto político Partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, para já servir Angola, liderado por Abel Chivukuvuku. De acordo com o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional, Juvenis Paulo. Numa primeira reação à Voz da América, Abel Chivukuvuku diz não ter sido informado sobre a decisão, que ele acredita não existir, mas sim uma decisão do MPLA nesse sentido. Também aborda se aceitaria ser vice-presidente pela UNITA. Ele falou com o Koke Mukuta, em Luanda.
Abel Chivukuvuku diz não ter sido informado da referida decisão.
Nós não fomos informados e o tribunal comunicou-nos que a nível do tribunal não existe nenhuma deliberação, porque o Supremo ainda nem sequer reuniu. Do ponto de vista de procedimentos, o tribunal notifica sempre, chama alguém, vai lá e recebe o documento. Desta vez ouvimos da TPA de um funcionário júnior. Contactamos a Secretaria Judicial, disseram que não tinha nada, não tem conhecimento, ficaram também surpreendidos. Mais tarde ouvimos dizer que eventualmente hoje poderá haver uma reunião do plenário, mas isso é um processo. Agora, a mim o que me custa é o desvaziamento das instituições pelo partido no poder. O que me custa é não querermos a afirmação do Estado de Direito em Angola quando a nossa Constituição estabelece que é Estado de Direito democrático. Esses são os nossos. Não é o Abel, não é. Porque hoje é o Abel, amanhã serão outros dirigentes, serão outros partidos. O que nós temos que travar é a tendência de regressarmos ao autoritarismo. Isso tem que ser travado. Porque um dia, quando acordarmos, vamos ver que estamos em ditadura.
E como travar isto?
Ativismo, participação e mobilização dos cidadãos.
Qual é a posição que vai tomar caso seja dada esta posição do Tribunal Constitucional?
Não existe posição do Tribunal Constitucional, existe posição da direção do MPLA, da liderança. Houve uma reunião do Bureau Político, do Secretariado do Bureau Político do MPLA na segunda-feira, e foi essa direção que tomou a decisão de orientar o plenário para uma determinada decisão de chumbo do Pranjá. Foi essa direção que orientou o diretor do gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional para ir na TPA, porque o Tribunal Constitucional nunca foi anunciar decisões em televisão, nunca aconteceu isso. É o Bureau Político do MPLA. E que foram anunciar isso à revelia do Tribunal. Nós contactamos o Tribunal. Até hoje o Tribunal não tem nenhuma decisão. E o que me dá pena é desvalorizaram-se primeiro as administrações municipais do Estado angolano. A seguir desvalorizaram-se os notários do Estado angolano. Agora desvaloriza-se o Tribunal. Que tipo de democracia queremos construir? Que credibilidade? As pessoas têm que estar atentas de que nós não somos um país isolado no mundo. O mundo está atento, acompanha tudo. Eu, se for investidor para fazer negócios em Angola, não vou. Com esse tipo de justiça que nós temos.
E a razão de uma possível perseguição contra o senhor?
É só isso. Medo e fraqueza. E tenho pena. Porque eu tenho procurado ser um cidadão comprometido com o processo, um cidadão disponível a ajudar o país, disponível para que a nossa geração ande para frente. Mas o nível da perseguição é excessivo. E hoje é o Abel, amanhã vai ser o Adalberto, depois vai ser o fulano, depois mais fulano, mais fulano. Então, temos que proteger e defender a democracia.
O Adalberto Costa Júnior, há vozes que dão conta de que o senhor pode ser candidato a vice-presidente na lista da UNITA. É possível?
Neste momento, o que nós estamos a fazer é luta pela existência do Prajá. Essa é a nossa agenda número um. Entretanto, na vida, nunca as coisas estão fechadas. Fecha a porta, a janela existe. A janela fecha, passa pelo teto. Tem muitos caminhos. E eu não fecho nenhum caminho para servir o meu país. Porque não tenho ambição pessoal, tenho ambição para a grandeza do que Angola deve ser.
Kokimukuta, Luanda.
As eleições autárquicas, as primeiras em Angola, estavam previstas para acontecer neste ano. Mas a pandemia da Covid-19 veio complicar ainda mais a situação, além de que as três maiores forças partidárias continuam igualmente longe do entendimento. Manuel José.
Na Casa das Leis, o discurso dos principais partidos não encontra um ponto convergente. O partido de João Lourenço nega a ideia que circula segundo a qual o MPLA prometeu que as eleições autárquicas teriam lugar este ano. As forças políticas na oposição dizem que o MPLA teme a realização das eleições autárquicas. No meio de acusações entre a situação e a oposição, as coisas começam a ficar claras que não será este ano que Angola vai ter pela primeira vez na sua história a disputa eleitoral local. Pelo menos o MPLA diz nunca ter assumido esta pretensão. É quem o diz, o deputado Tomás da Silva.
Nós nunca assumimos aqui no Parlamento que vamos realizar as eleições autárquicas este ano. Mas não é nossa conta. Então, se a UNITA e outros partidos da oposição estivessem tão interessados em acelerar este processo, por que eles não apresentaram uma iniciativa legislativa quanto à implementação das autárquicas locais? Quer dizer, só vão a reboque? A própria Casa C só apresentou uma única lei, uma iniciativa.
A UNITA exige que o MPLA deixe de fazer refém às autarquias. Liberty Chiaca, líder do grupo parlamentar, diz que as autarquias não é um assunto para o segredo do Estado.
A agenda das autarquias não pode estar condicionada à vontade de um grupo político. Não pode ser segredo do Estado. Não se pode construir um país inclusivo quando os atores políticos não conversam, não há transparência. O grupo parlamentar da UNITA exige o agendamento da proposta de lei da institucionalização das autarquias locais.
A Casa C considera que o partido no poder anda de justificações em justificações só para não cumprir o que prometeu para este ano.
Vários outros argumentos, que antes era crise, depois veio o argumento de que não era possível a implementação das autarquias em todos os municípios. Por último, surge coronavírus, que agora é o argumento fundamental que se apresenta.
Alexandre Sebastião André, líder da bancada parlamentar pela Casa CE, de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continua a acompanhar a Voz da América e continuamos em Luanda. O Serviço Nacional de Recuperação de Ativos da Procuradoria-Geral da República ordenou ontem a apreensão de três edifícios de escritórios e residências denominados Três Torres em Luanda, ao abrigo da lei sobre o repatriamento coercivo e perda alargada de bens. A Procuradoria-Geral da República não revelou o nome dos proprietários ou beneficiários das referidas torres, nem o motivo da apreensão. Outra vez, chamo Koko Mukuta, que falou com analistas.
A apreensão de mais de 13 imóveis em Luanda pelas autoridades angolanas levam no seio dos analistas várias interrogações. Dentre elas, quem são os verdadeiros donos, a quem serão entregues, quais serão os critérios de redistribuição destes bens, assim como o estado de conservação dos bens já apreendidos. A Voz da América tentou contactar o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, procurador Álvaro João, para responder às questões acima colocadas, mas não tivemos qualquer resposta. Segundo o jurista Pedro Capracata, o Estado angolano tem legitimidade para os confiscos. Entretanto, a questão fundamental está na redistribuição destes bens.
Aparece um outro grupo que precisamente ambiciona de dispor dos mesmos bens e lança mãos a um formalismo apenas de confisco para se apropriar aquilo que os outros algum dia retiraram também do erário público. Não tem nenhum reflexo no bem-estar da população. Tem reflexo no bem-estar das mesmas pessoas, do mesmo grupo que vai fazer redistribuição.
Por outro lado, para o analista Rui Candove, é importante mais informações sobre as apreensões destes bens, uma vez que a falta de informação pode legitimar a teoria de caças bruxas do anterior grupo dominante.
Preciso que se passe uma mensagem clara para a comunidade nacional, mas também internacional, em como não há nada a esconder. Porque o Estado é uma pessoa de bem. Dessa forma também dá oportunidade aos visados de se pronunciarem ou de legitimar, de alguma forma, a teoria da Casa das Bruxas.
Okimukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 3630 e 17657 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. A nossa referência é sempre VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. É o mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Continuam a acompanhar a Voz da América, emissão vespertina em português. Angola registrou ontem mais 3 mortes e 33 novas infecções da Covid-19, duas das quais na província do Cunene. O total de casos subiu para 812, o número de óbitos ascende a 33. Entretanto, em Benguela, um hospital com capacidade para 120 camas, erguido entre 2011 e 2015, começa a abrir as portas por força da pressão imposta pela Covid-19. Estando segmentos da sociedade civil à espera que a pandemia sirva de pretexto para o apetrechamento da unidade de referência. João Marcos.
5 anos após a construção do hospital, num investimento a rondar os 3 milhões de dólares, a Vila da Baía Farta continua com os serviços de saúde concentrados num pequeno centro materno-infantil. A colocação das primeiras camas no hospital, voltado ao abandono e tomado pelo capim, deixa satisfeito o secretário-geral do Sindicato dos Médicos em Benguela, Edgar Bucaça, que alerta, no entanto, para as doenças frequentes.
A gente sabe que vai ter que conviver com ele para ter vacina, até nós termos essa doença de certa forma controlada, né? Mas, independentemente disso, nós temos patologias um bocadinho mais devastadoras e mais frequentes no nosso país. Da malária, tuberculose, outras patologias infecciosas. Eu penso que um hospital daquela dimensão deveria ter aproveitado para outros fins.
Por ora, conforme reitera o diretor do Gabinete Provincial de Saúde e Coordenador Provincial da Comissão Técnica de Combate à Pandemia, António Manuel Cabinda, o foco é dar suporte à única unidade pronta para tratar da Covid-19.
Estamos já com perto de 100 camas montadas naquela unidade. Os ventiladores provavelmente chegarão neste final de semana. Estamos a falar de 10 ventiladores e outros meios continuam a ser montados.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para Malanje, onde a violação sistemática das medidas de biossegurança contra a Covid-19 aumenta naquela província, o que obriga o governo provincial a ampliar as campanhas de sensibilização da população para evitar a propagação da doença. Isaías Soares.
Todos os dias deparam-se com vários cidadãos que usam incorretamente ou se desinteressam das máscaras, desrespeitam o distanciamento social, o confinamento social e também não têm a lavagem das mãos várias vezes como prática obrigatória. Para corrigir esses comportamentos negativos, o governo provincial lançou a campanha provincial de sensibilização contra a Covid-19, que congrega 100 mobilizadores do núcleo provincial de jovens voluntários. O primeiro passo da campanha iniciou no principal mercado desta capital, no bairro Cangambo, que movimenta diariamente milhares de pessoas, com a distribuição de cartilhas com orientações preventivas. Os voluntários assumem que vão ajudar os habitantes a compreender o risco que representa a pandemia do novo coronavírus. Coordenador do agrupamento nesta província é Rui de Andrade.
O governo provincial pode contar com os jovens com ações diretas e sem fim lucrativo. Nós, núcleo dos jovens voluntários, vamos reproduzir estas ações aos 13 municípios que falo.
167 quilômetros na Estrada Nacional 230 separam as províncias de Malanje e do Kwanza Norte. Esta última conta com 18 casos positivos da Covid-19, uma morte e 10 pessoas recuperadas. O governador de Malanje, Norberto dos Santos, diz que os voluntários vão ajudar a salvar muitas vidas.
O melhor remédio é a prevenção, evitar as situações.
Um outro grupo de 48 jovens mobilizadores da patrulha Stop Covid-19 Malanje já sensibilizam os habitantes de várias partes desta circunscrição do país. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Hora do desporto aqui na Voz da América. Vamos começar no Calcio. A Juventus pode sagrar-se campeã pela 9ª vez consecutiva hoje, se vencer a Udinese em jogo da 35ª jornada da Série A. Embora ainda faltem 4 jogos para terminar o campeonato, a Juve poderá selar já hoje mais um título. Cristiano Ronaldo também terá o objetivo de tentar marcar para ficar isolado na luta pelo título de melhor marcador do campeonato italiano e tentar manter o ataque à bota de ouro a nível da Europa. O CR7 está a 4 golos do polaco do Bayern Lewandowski. Em tempos de balanços e títulos, o Liverpool concretizou um pleno de 3 épocas consecutivas na Premier League sem perder um único jogo em casa, em Anfield Road. Esta temporada, a equipa de Jürgen Klopp venceu 18 dos 19 jogos em casa, deslizando apenas com empate a uma bola na recepção ao Burnley, quando já havia sido consagrado campeão 30 anos depois. Ontem venceu o Chelsea por 5-3, quando a equipe de Stamford Bridge necessitava de um empate para classificar-se para a Champions League, o que vai tentar no fim de semana. O último desaire do Liverpool aconteceu há muito tempo, 23 de abril de 2017, frente ao Crystal Palace. Este recorde de imbatibilidade em casa pertence, no entanto, a José Mourinho, que no Chelsea esteve 77 jogos seguidos sem conhecer a derrota em Stamford Bridge. E estamos na época do assalto ao mercado. A direção do Manchester City terá dado um cheque de 330 milhões de euros ao técnico Pep Guardiola para reforçar a equipa no mercado de verão, de acordo com o jornal Sport. Após o City ter visto o fim do castigo que iria impedir o clube de competir na Champions League nas próximas épocas, a direção do clube tem centenas de milhões para investir no reforço do plantel. Guardiola pretende contratar 4 jogadores de créditos firmados para resolver os problemas da defesa, no meio-campo e no ataque, garante o Sport. Em Portugal, depois do regresso de Jorge Jesus ao comando do Benfica, os encarnados estudam agora outras contratações. A imprensa diz que o uruguaio Edinson Cavani entra no rolo dos objetivos dos encarnados para a temporada, porém, apesar de ser um jogador livre, o salário dele é muito alto. Atualmente, o internacional uruguaio recebe 12 milhões de euros por ano e, segundo o diário Português Record, ele não se mostra disposto a arrumar a luz. Falemos agora da NBA e da bolha que está a acontecer em Orlando, na Flórida. O primeiro dia da mini temporada, que recomeçará o campeonato oficial no próximo dia 30, foi encerrado no final da noite de ontem com 2 partidas completamente diferentes. Enquanto Miami Heat e Sacramento Kings fizeram um jogo disputado até ao final, com a equipa de Miami a ganhar por 104-98, New Orleans Pelicans massacrou Brooklyn Nets de Nova York nas arenas do Wide World of Sports em Disney. Pelicans impôs uma verdadeira surra aos Nets. O placar final, 99-68. No dia 30, começa a NBA a sério. No mundo do olimpismo, mais umas revelações nada bonitas. Algo que muitos já sabiam, mas agora a patinadora chinesa Jessica Shuren Yu, 19 anos, quebrou o silêncio sobre a sua vida enquanto atleta na China e revelou os maus tratos que sofreu durante os seus anos de treino. Ela disse que chegou a odiar o desporto. Batiam-me cerca de 10 vezes seguidas até me deixarem a pele em carne viva, relatou na sua conta de Instagram, revelações que estão a fazer manchetes em todo o mundo. Ela agora, como se sabe, é atleta de Singapura, já que o pai é natural de Singapura. E para terminar, jogadores de xadrez do Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique confirmaram a sua presença no torneio internacional sub-16 da modalidade Ambos os Sexos, que se realiza neste fim de semana em Luanda. Acho uma prova interessante, mesmo em tempo de pandemia. Foi o desporto na Voz da América.
E quando caminhamos para o final desta primeira meia hora desta missão da Voz da América, em Moçambique, 5 dos 6 réus acusados de conspiração contra o Estado por recrutar homens e financiar a autoproclamada junta militar da RENAMO negaram em tribunal qualquer ligação com o grupo, ao fim de 4 sessões de julgamento. André Batista.
O ex-deputado da RENAMO, Santo Ambrosio, tido como financiador da autoproclamada junta militar da RENAMO, foi o último dos 6 réus a ser ouvido pelo Tribunal Judicial Distrital de Dodo e voltou a negar a acusação de financiar Mariano Nyong'o. Na sessão anterior, António Boase, um influente membro da RENAMO e Marromeu, também negou ser o recrutador da autoproclamada junta militar da RENAMO, apesar de ter confirmado em tribunal a sua participação nas matas da Corongosa no congresso inaugural do grupo, na qualidade de membro da RENAMO. Já os restantes arguídos demarcaram-se do crime de conspiração, defendendo em tribunal que não sabiam que estavam a ser recrutados para integrar a autoproclamada junta militar da RENAMO e que tinham viajado de Marromeu para Nyamatanda sob promessa de emprego. O advogado de defesa, José Capassura, espera que os seus constituintes venham a ser absolvidos do caso.
Os exames de criminalística, tanto onde fazer-se confrontar ao tribunal, nós estamos seguros claramente daquilo que será o resultado. Nós confiamos, portanto, na boa administração da justiça.
Entretanto, em declarações à Voz da América, esta quinta-feira 23, Mariano Nyong'o considerou o julgamento uma farsa com motivações políticas e que os réus nunca estiveram ao serviço da autoproclamada junta militar da RENAMO. André Batista, para a Voz da América.
Esta reportagem do André Batista será largada na próxima hora com a Mancho Miguel, que terá muitas notícias, em especial a Guiné-Bissau. Até lá, ficamos com a música.
Não é deusa, não é fada, mas é por todos desejada, por não cair na cantada, no arredor é mal falada. A cabine já curvou, o atrelado ainda traz vigor, e o coitado do Tijuão, que já sofre de pretensão. Sou de vela remexer, começa logo a convulsionar. E eu é
a garina do suegue. E a garina do suegue.
Não é Maria da Graça, mas ela é cheia de graça. Pois quando ela passa, até a cara vai para. Coitado do Tijuão, que já sofre da impretensão. Sou de favela remexer, começa logo a convulsiona de moer.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 23 de julho de 2020. A Mãe Miguel ao microfone nos próximos minutos. Votos de uma ótima escuta. Em destaque nas notícias, presidentes da Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Ghana e Níger chegam ao Mali para tentar mediar a crise entre o presidente e a oposição. Na Rússia, historiador que investiga os abusos durante a era de Stalin, condenado alegadamente por abusos sexuais. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora, convido para as notícias a esta hora aqui na Voz da América, o Álvaro Lugero Andrade.
O secretário do Estado americano Mike Pompeo vai pronunciar-se hoje sobre as tensões crescentes entre Washington e Pequim, num discurso que, segundo o Departamento de Estado, tem por título A China Comunista e o Futuro do Mundo Livre. O pronunciamento acontece na Califórnia, depois dos Estados Unidos terem ordenado ontem o encerramento do consulado da China em Houston por ser uma fonte de espionagem de Pequim. Na Dinamarca, Pompeo disse que os Estados Unidos têm expectativas claras sobre o comportamento do Partido Comunista Chinês e que se esse comportamento colocar em causa a segurança nacional americana e a economia do país, terá consequências. Na Rússia, um tribunal condenou um pesquisador de história a 3 anos e 6 meses de prisão por acusações de abuso de crianças num caso classificado por observadores como retaliação pela pesquisa sobre atrocidades da era stalinista no noroeste da Rússia. Yuri Dmitriev foi condenado por atos violentos de natureza sexual, supostamente por tocar na sua filha adotiva, menor de idade, de acordo com a acusação. O tribunal rejeitou outras 2 acusações de porte ilegal de armas e pornografia infantil. No entanto, Dmitriev sempre negou as acusações e disse que elas foram motivadas pela mudança de atitude do Estado em relação à descoberta dos restos mortais de milhares de prisioneiros na era soviética durante o grande terror de Joseph Stalin na década de 1930. No Mali, presidentes da Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Ghana e Níger chegaram ao país hoje para tentar negociar o fim de uma crise política que abalou o país e que levantou temores de que ela possa prejudicar a luta na região contra radicais islâmicos. Milhares de pessoas têm se manifestado semanalmente contra a corrupção e a fraude nas eleições locais e os protestos já resultaram em pelo menos 14 mortos. A coligação da oposição M5-RFP, cuja figura principal é o clérigo muçulmano Mahmoud Diko, exige a renúncia do presidente Ibrahim Boubacar Keita e a criação de uma comissão de inquérito sobre mortes de civis, bem como a formação de um governo de transição. Na Costa do Marfim, o partido do ex-presidente Laurent Gbagbo, que foi absolvido de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional no ano passado, pediu que ele se candidate à presidência nas eleições de outubro. Ainda não se sabe se Gbagbo, que reside na Bélgica, aceitará a recomendação do partido. Mas uma candidatura de Gbagbo, que se recusou a deixar o cargo após as disputadas eleições de 2010, provocando uma guerra civil que deixou pelo menos 3 mil pessoas mortas, seria uma reviravolta na tensa acumulação de pesquisas de muitos que temem causar mais violência. O partido no poder já pediu ao atual presidente Alassane Ouattara que concorra a um terceiro mandato e o ex-presidente de 80 anos, Henri Konan Badi, disse que vai concorrer. Na África do Sul, quase 13 mil profissionais de saúde foram infectados com o novo coronavírus e cerca de 100 já morreram, anunciou hoje o Departamento de Saúde. O país registrou um aumento de quase 60% no número total de mortes naturais nas últimas semanas, levando especialistas a acreditarem que o número de mortes ligadas ao coronavírus é de facto muito superior ao que as estatísticas oficiais indicam. A África do Sul é o país mais afetado em África pela Covid-19. Aqui nos Estados Unidos, mais de 1.400.000 pessoas solicitaram na semana passada o subsídio de desemprego, um aumento em relação à semana anterior, que reflete o aumento dos casos da Covid-19, de acordo com dados divulgados hoje. Os especialistas esperavam que esta semana os pedidos ficassem ligeiramente abaixo de 1.200.000 novos pedidos. Segundo o comunicado do Departamento de Estado, os últimos dados indicam que há mais de 16 milhões de pessoas inscritas no desemprego.
Os Estados Unidos mostraram-se na terça-feira preocupados com a liberdade de expressão na Guiné-Bissau e o afastamento de responsáveis locais pelo combate ao tráfico de droga, que estavam a ter resultados extraordinários. Em conferência de imprensa telefónica, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para os Narcóticos Internacionais, disse que Washington tem dúvidas sobre os esforços no combate ao tráfico de droga e reiterou que os Estados Unidos estão de olho no país. Ruth Monteiro, antiga ministra da Justiça da Guiné-Bissau, encontra-se em Portugal e reagiu desta forma às afirmações daquela responsável americana e reitera que o atual governo está ligado ao tráfico de drogas. Ruth Monteiro.
Congratulo-me com esta preocupação de Washington, porque realmente a situação é muito crítica na Guiné. E devo chamar a atenção que não é apenas a questão do tráfico de droga que me preocupa. É também a questão do terrorismo ligado ao tráfico de droga. Uhum. Logo nos dias que antecederam, e julgo que no último voo comercial que chega a Bissau depois do golpe de Estado, desembarcaram muitas pessoas referenciadas como terroristas, provenientes de nacionalidade africanista, do Paquistão, do Iêmen, do Kurdistão, além de traficantes de droga e de outras situações menos graves, mas eram a minoria, penso que posso falar de um ou dois, que estaria envolvido por burla e por imigração ilegal. Todos os outros referenciados pela polícia e pelos nossos parceiros na Guiné-Bissau eram terroristas e traficantes de droga, que desembarcaram em massa na Guiné-Bissau logo ali nos primórdios do golpe de Estado que se veio a concretizar no dia 27. Estou a falar de factos que aconteceram um ou dois dias antes do golpe de Estado. Estão em Bissau, estão livres, frequentam os hotéis, muitas vezes são os únicos hóspedes dos hotéis em Bissau. O principal suspeito da tonelada de droga, das duas toneladas de droga, circulou livremente por Bissau, chegou nesse mesmo voo, guardado por militares, vivendo em casa de alguém que foi nomeado por este governo como diretor-geral. Portanto, por aí nós vemos a promiscuidade ou a profunda ligação que existe entre estas autoridades que pela força se instalaram no país e traficantes e terroristas. Da investigação que foi feita, há uma ligação direta entre os traficantes de droga e os terroristas do Maghreb Islâmico, profundamente ligados ao Al-Qaeda. Aliás, fizeram votos e publicaram a sua fidelidade ao Al-Qaeda. Portanto, são esses que estão a beneficiar dos dinheiros do tráfico de droga que passa pela Guiné-Bissau.
Entretanto, a Mucia deve-se à falta de organização do atual poder ou acredita que é conivência mesmo do atual poder?
Não,
esses grupos?
Eles estão intimamente ligados. E sim, eu não consigo deixar de chamar a atenção pelo seguinte: o poder foi assumido pelas autoridades atuais pela Força das Armas, liderado por alguém que tem um mandato de captura internacional por tráfico de droga e terrorismo. Portanto, eu não posso nunca dissociar a chegada de terroristas e traficantes de droga à Guiné-Bissau na altura em que vai acontecer um golpe de Estado, que é apoiado e é dirigido pelo militar que é procurado pelos Estados Unidos como traficante e terrorista. Portanto, não
Quem
há
é?
Nenhum. Então, ninguém deu a cara completamente. Ele apareceu na tomada de posse do Nuno Gomes Damián. Estava desaparecido da situação e aparece na tomada de posse do Nuno Damián.
Era Ruth Monteiro, antiga ministra da Justiça da Guiné-Bissau. Pode acompanhar a entrevista da ex-ministra na íntegra na nossa página da internet, que é www.voaportugues.
Entretanto, em relação à mesma notícia, os partidos políticos também reagem. Assumane Sol.
Contactados pela Voz de América, o porta-voz da bancada parlamentar do PRS, partido que suporta o atual executivo, João Alberto Yata, realça os trabalhos que estão a ser feitos pelas atuais autoridades no combate a tráfico de droga e crimes transnacionais.
Desde as mudanças que se operaram ao nível da Polícia Judiciária, ninguém foi preso nos aeroportos da Guiné-Bissau, assim como nas fronteiras, em como estando a traficar drogas no programa do governo, tanto fazem parte das prioridades do novo executivo, combate ao narcotráfico, assim como o combate a outros crimes transnacionais. Durante o executivo anterior, houve tráfico de droga com cumplicidade das autoridades nacionais que estavam, portanto, em vigor no país. Aliás, podemos aqui mencionar o facto de se ter apreendido o narcotraficante que era conselheiro especial do então primeiro-ministro, o Sr. Aristides Gomes.
O vice-líder da bancada parlamentar de MADEM G15, Nelson Moreira, considera de legítima a preocupação do Estado norte-americano, também de atuais autoridades que, segundo ele, estão empenhadas no combate e tráfico de droga.
A preocupação dos Estados Unidos é uma preocupação legítima. E é a preocupação de todos os Estados amantes da paz. As pessoas só falam de droga na Guiné quando estão fora do poder. Mas enquanto assumem exercício do poder, não falam de droga.
Ideia contrária tem um ativista guineense, Sana Kanté.
A comunidade internacional precisa compreender que as autoridades que nós tínhamos, lideradas pelo governo da Justiça Gomes, tiveram uma mão dura contra os narcotraficantes. Os narcotraficantes fazem parte do atual governo e têm tido um forte cunho deste governo. Não somente os Estados Unidos da América aqui a reconhecer esta situação, nós também já vínhamos denunciando
André Batista.
O ex-deputado de Renamo, Santura Ambrosio, tido como financiador da autoproclamada Junta Militar de Renamo, foi o último dos 6 réus a ser ouvido pelo Tribunal Judicial Distrital de Dodo na quarta-feira 22 e voltou a negar a acusação de financiar Mariano Nyong'o. Na sessão anterior, António Boase, um influente membro de Renamo e Marromeu, também negou ser o recrutador da autoproclamada Junta Militar de Renamo, apesar de ter confirmado em tribunal a sua participação nas matas da Corongosa no Congresso Inaugural do Grupo, na qualidade de membro de Renamo. Já os restantes arguídos demarcaram-se do crime de conspiração, defendendo em tribunal que não sabiam que estavam a ser recrutados para integrar a autoproclamada Junta Militar de Renamo e que tenham viajado de Marromeu para Nhamatanda sob promessa de emprego. O advogado de defesa, José Capassura, espera que os seus constituintes venham a ser absolvidos do caso.
Os exames de criminalística, tanto onde fazer-se confrontar ao tribunal, nós estamos seguros claramente daquilo que será o resultado. Nós confiamos, portanto, na boa administração da justiça.
Entretanto, em declarações à Voz da América, esta quinta-feira 23, Mariano Nyong'o considerou o julgamento uma farsa com motivações políticas e que os réus nunca estiveram ao serviço da autoproclamada Junta Militar de Renamo para recrutar homens para o grupo.
Sandura, eu estou a dizer a todo o povo moçambicano, não fique enganado que Sandura foi detido porque financiava a Junta Militar. Não é isso. Nunca fomos financiados com Sandura. Programa de Sandura. De mês de abril, quando ele manifestou na beira, anda, o SUFO não tinha meio como deter Sandura. Arranjaram um problema de que ele está financiando a junta militar, o que, enganar o povo moçambicano. É o plano da Frelimo. Nós não fomos financiados com Sandura. Desde que ele deter a Sandura, não temos farta nós a junta militar.
A próxima sessão de julgamento dos 6 réus continua com alegações finais na sexta-feira 24, no Tribunal Judicial Distrital de Dondo. André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, no meio da pandemia da Covid, os funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social alertam para o colapso da instituição. Reportagem de Oscar Medeiros.
Mais de 30 de funcionários do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe subscreveram o manifesto que alerta o ministro da Tutela para a falência da instituição, caso não sejam adotadas medidas urgentes para travar a crise financeira do setor.
Quer queiramos, quer não, somos as primeiras vítimas
dessa situação, vítimas no sentido de que se há o colapso do sistema, perdemos os nossos empregos, perdemos tanto os nossos salários, mas também vítimas porque nós nos sujeitamos às mesmas regras, aos mesmos procedimentos, aos mesmos erros que são servidos, portanto, vamos assim dizer, aos nossos concidadãos.
O inspetor Hernano Costa afirma que a instituição tem perdido credibilidade pelo mau serviço prestado aos contribuintes.
Os nossos concidadãos atuam conosco até com alguma fúria, acusando-nos de sermos os culpados da situação da segurança social. Mesmo nós, na qualidade de inspetores, quando saímos para fazer ações de fiscalização, muitas vezes somos mal recebidos, porque as pessoas que dizem que a segurança social só sabe cobrar, mas na hora de atribuição dos direitos não sabe atribuir.
O porta-voz dos trabalhadores do Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe, em entrevista à Voz da América, avança, no entanto, pistas para evitar o eventual colapso do sistema.
Nós, no manifesto, apontamos algumas pistas: extensão de cobertura, reformulação dos padrões de investimento, reformulação da própria estrutura orgânica da segurança social, que está claramente obsoleta porque personifica a gestão na pessoa do diretor. Apontamos também a melhoria dos benefícios e extensão a benefícios relacionados com a saúde, que hoje não existem e que todo mundo sabe que, pronto, são, se calhar, espinha dorsal da segurança social, que torna o sistema mais atrativo.
Em resposta às preocupações dos funcionários, o ministro da Tutela, Edlander Matos, disse à Voz da América que reconhece os problemas e que é preciso agir com rapidez para evitar o descalabro do Sistema Nacional de Segurança Social.
Estamos a trabalhar arduamente na proposta de solução para a reestruturação do sistema e todos esses aspectos serão revistos nesse momento. Todos os funcionários, ou grande parte dos funcionários, entendem que há problema e de certeza eles farão parte da solução do problema, que é o problema de todos nós.
O Instituto Nacional de Segurança Social de São Tomé e Príncipe está em crise e os benefícios não chegam aos cidadãos com direito aos mesmos e nem incluem prestações relacionadas com a saúde. Oscar Andeiros, para a Voz da América.
Voltamos a Moçambique. A Direção Nacional de Assuntos Religiosos do Ministério da Justiça divulgou nesta quinta-feira, dia 23, uma nota sobre o relaxamento das medidas para a realização de cultos religiosos, que apresenta 15 medidas fundamentais para a reabertura das rezas presenciais. Os detalhes sobre esta questão com o William Mapote.
Através de uma nota que tem como título Relaxamento das medidas para a realização de cultos religiosos, o governo enumera um total de 15 medidas fundamentais para a reabertura dos templos. O protocolo impõe que todos os locais de culto tenham as condições de higienização, medição de temperatura de cada crente, uso obrigatório de máscaras ou viseiras, demarcações de espaços para um distanciamento de 1,5 metros entre os crentes. No caso das igrejas cristãs, o protocolo impõe a realização de um máximo de 5 cultos por dia, com uma duração de até 1 hora por cada, e proíbe grupos corais durante os cultos. A Igreja Católica em Maputo diz estar preparada para cumprir. António Julias Sandramo é o porta-voz.
Através dessas normas que nós, na Igreja Católica, iniciamos a preparação e pensamos que, quando acontecer, portanto, o pronunciamento para o novo reinício dos cultos, nós já estaremos preparados para fazermos com toda a responsabilidade.
Para as mesquitas, impõe-se como uma das medidas adicionais que cada fiel deva permanecer por um período máximo de 15 minutos. Sheikh Aminuddin, um dos líderes islâmicos em Maputo, diz que as medidas serão cumpridas, mas alerta que vai trazer segregação.
Bem, nós estávamos preparados para nos enquadrarmos dentro daquelas condições estipuladas, né? Embora eram condições que talvez muitos não pudessem cumprir com elas, por isso eu sempre dizia que também isso podia criar alguma mágoa dentro da sociedade, dentro da comunidade, porque as mesquitas, os locais de cultos funcionam com doações e donativos. Há mesquitas em que as condições são melhores, há outras menos. Então, aquelas que têm boas condições podiam cumprir, sem dúvida. e há outras que talvez não pudessem, não podiam cumprir porque não têm condições, capacidade financeira suficiente. Né?
Até amanhã, as confissões religiosas devem apresentar a lista dos locais que reúnam as condições protocoladas e serão avaliadas pelo governo antes de autorizar a reabertura. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Mais de 1.400.000 trabalhadores demitidos aqui nos Estados Unidos registaram-se para beneficiar do subsídio de desemprego na semana passada. É a primeira vez desde março que o número aumenta em relação à semana anterior, informa o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira. Ana Guedes.
Este novo número é um sinal de que a maior economia do mundo luta para se recuperar diante de uma nova onda de pandemia de Covid-19 que o presidente Donald Trump reconheceu que provavelmente irá piorar antes de melhorar. Nos últimos 4 meses, mais de 52 milhões de pessoas beneficiaram de subsídio de desemprego. No total, o governo diz que cerca de 16,2 milhões de trabalhadores permanecem desempregados, mesmo depois de milhões terem regressado às suas empresas. Os que ainda não têm trabalho irão enfrentar novos desafios com o término em uma semana do subsídio semanal de $600. A Casa Branca e o Congresso estudam o tipo de ajuda que estes empregados poderão ter, mas não há qualquer decisão ainda. É provável que haja um estímulo adicional à economia, mas os legisladores republicanos querem limitar o total a cerca de $1 trilhão, enquanto os democratas fazem pressão para cerca de $3 trilhões. Por outro lado, os benefícios federais menores de desemprego, como $200 a $400 por semana, além de assistência estatal menos generosa, são possíveis depois do final de julho, mas nenhum número foi definido ou uma data para quanto tempo ele se iria estender. O presidente Trump queria o fim temporário do imposto sobre os salários de 7,65% que os trabalhadores americanos pagam para apoiar pagamentos a idosos e seus serviços de saúde. Mas os republicanos no Senado retiraram a proposta, com muitos opondo-se porque o corte de impostos iria beneficiar apenas os que trabalham e não desempregados que atualmente não têm renda para tributar. O Congresso também pode enviar mais pagamentos de $1.200 para a maioria dos contribuintes, mesmo quando alguns parlamentares republicanos expressam preocupação com a crescente dívida nacional dos Estados Unidos, que agora totaliza mais de $26 trilhões. Alguns legisladores pediram pagamentos de incentivos aos trabalhadores que regressam ao trabalho, alguns dos quais arrecadaram mais em benefícios de desemprego do que os seus ganhos regulares. O número de novos casos de coronavírus nos Estados Unidos aumentaram para uma média de 66 mil por dia e quase 4 milhões infectados no total. A situação começa a forçar ao encerramento e algumas empresas em estados que tinham reaberto as suas economias, o que pode aumentar os números do desemprego.
Há um velho ditado no teatro que diz que o show deve continuar. Mas quando uma pandemia global ocorre e o manual de grandes reuniões é reescrito, espetáculos como o circo não podem continuar. Artistas no Brasil recorreram ao método dos cinemas drive-in para salvar o circo. Novamente, Ana Guedes.
O coronavírus prejudicou os artistas no Circo do Estoril, no Rio de Janeiro, quando as diretrizes do distanciamento social tiraram os artistas e a plateia dos seus lugares. André Santos de Souza Silva é o Batatinha.
Para a gente foi como quando você perde uma pessoa querida. A gente perdeu o circo. Perdemos o circo por 4 meses. E sem ter uma esperança de volta, até encontrar a vacina.
André Santos de Souza Silva é um palhaço. Ele é um dos 35 artistas que ficaram de um circo que empregava 78 antes da pandemia. O facto de ele ainda ter um emprego deve-se à mudança na maneira como os espectadores assistem ao espetáculo.
E hoje, graças a Deus, a gente está tendo a oportunidade, no modo drive-in, de começar as apresentações de novo. Então, para mim, é uma felicidade muito grande, uma emoção muito grande estar fazendo parte desse novo projeto.
Ao manter o público dentro dos seus carros, o administrador do circo, Nivaldo Júnior, diz que o espetáculo adotou uma fórmula aceita pelo distanciamento social.
Então, a gente lembrou, né, da época de cinema drive, de antigamente, né? Esse tempo todo parado, a gente pensando uma forma da gente poder tirar um pouco do estresse também que a pandemia nos trouxe. E veio a ideia, né? O Circo Drive.
O vereador local, William César, diz que o programa mantém a família centrada na era do Covid.
Ter esse contato com a cultura é fora de série, né? É surpreendente, está adorando. Muitas vezes é ela que está buzinando, que a gente não consegue aplaudir, cada um não consegue ouvir, mas em substituto pela buzina.
Para a equipa do circo, o show é uma oportunidade tanto para o trabalho quanto para manter as pessoas conectadas num momento difícil, como nota o administrador Nivaldo Júnior.
A gente fazer como um cinema, né? As famílias virem ao circo e assistir esse grande espetáculo, ter essa alegria novamente nesse tempo duro, né, que nós estamos passando nessa quarentena.
O Circo do Estoril começou em Portugal em 1898 e está no Brasil há 30 anos. É a primeira vez que multidões de carros circulam pelo palco em vez de pessoas.
Hora do desporto aqui na Voz da América. Vamos começar no Cálcio. A Juventus pode sagrar-se campeã pela nona vez consecutiva hoje, se vencer a Udinese em jogo da 35ª jornada da Série A. Embora ainda faltem 4 jogos para terminar o campeonato, a Juve poderá selar já hoje mais um título. Cristiano Ronaldo também terá o objetivo de tentar marcar para ficar isolado na luta pelo título de melhor marcador do campeonato italiano e tentar manter o ataque à bota de ouro a nível da Europa. O CR7 está a 4 golos do polaco do Bayern Lewandowski. Em tempos de balanços e títulos, o Liverpool concretizou um pleno de 3 épocas consecutivas na Premier League sem perder um único jogo em casa, em Anfield Road. Esta temporada, a equipa de Jürgen Klopp venceu 18 dos 19 jogos em casa, deslizando apenas com empate a uma bola na recepção ao Burnley, quando já havia sido consagrado campeão 30 anos depois. Ontem venceu o Chelsea por 5-3, quando a equipe de Stamford Bridge necessitava de um empate para classificar-se para a Champions League, o que vai tentar no fim de semana. O último desaire do Liverpool aconteceu há muito tempo, 23 de abril de 2017, frente ao Crystal Palace. Este recorde de imbatibilidade em casa pertence, no entanto, a José Mourinho, que no Chelsea esteve 77 jogos seguidos sem conhecer a derrota em Stamford Bridge. E estamos na época do assalto ao mercado. A direção do Manchester City terá dado um cheque de 330 milhões de euros ao técnico Pep Guardiola para reforçar a equipa no mercado de verão, de acordo com o jornal Sport. Após o City ter visto o fim do castigo que iria impedir o clube de competir na Champions League nas próximas épocas, a direção do clube tem centenas de milhões para investir no reforço do plantel. Guardiola pretende contratar 4 jogadores de créditos firmados para resolver os problemas da defesa, no meio-campo e no ataque, garante o Sport. Em Portugal, depois do regresso de Jorge Jesus ao comando do Benfica, os encarnados estudam agora outras contratações. A imprensa diz que o uruguaio Edinson Cavani entra no rolo dos objetivos dos encarnados para a temporada, porém, apesar de ser um jogador livre, o salário dele é muito alto. Atualmente, o internacional uruguaio recebe 12 milhões de euros por ano. E segundo o diário Português Record, ele não se mostra disposto a arrumar a luz. Falemos agora da NBA e da bolha que está a acontecer em Orlando, na Flórida. O primeiro dia da mini temporada, que recomeçará o campeonato oficial no próximo dia 30, foi encerrado no final da noite de ontem com 2 partidas completamente diferentes. Enquanto Miami Heat e Sacramento Kings fizeram um jogo disputado até ao final, com a equipa de Miami a ganhar por 104-98, New Orleans Pelicans massacrou Brooklyn Nets de Nova York nas arenas do Wide World of Sports em Disney. Pelicans impôs uma verdadeira surra aos Nets. O placar final, 99-68. No dia 30, começa a NBA a sério. No mundo do olimpismo, mais umas revelações nada bonitas. Algo que muitos já sabiam, mas agora a patinadora chinesa Jessica Shuren Yu, 19 anos, quebrou o silêncio sobre a sua vida enquanto atleta na China e revelou os maus tratos que sofreu durante os seus anos de treino. Ela disse que chegou a odiar o desporto. Batiam-me cerca de 10 vezes seguidas até me deixarem a pele em carne viva, relatou na sua conta de Instagram, revelações que estão a fazer manchetes em todo o mundo. Ela agora, como se sabe, é atleta de Singapura, já que o pai é natural de Singapura. E para terminar, jogadores de xadrez do Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique confirmaram a sua presença no torneio internacional sub-16 da modalidade Ambos os Sexos, que se realiza neste fim de semana em Luanda. Acha uma prova interessante, mesmo em tempo de pandemia. Foi o desporto na Voz da América.
E com o desporto, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte. Entretanto, um abraço do Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Esta é a Voz da América, a transmitir a partir de Washington, D.C., em português. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo e DFM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo na internet www.voportugues.com. Juntos também através do Facebook, Twitter e Instagram, com referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção, Leo Sahilo e ao microfone, Amélio Miguel. Votos de boa escuta. Terça-feira, ou melhor, quinta-feira, 23 de junho de 2020, em destaque das notícias, presidentes da Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Ghana e Níger chegam ao Mali para tentar mediar a crise entre o presidente e a oposição. Na Rússia, o historiador que investiga os abusos durante a era de Stalin, condenado alegadamente por abusos sexuais. A Direção Nacional de Assuntos Religiosos do Ministério da Justiça de Moçambique divulgou nesta quinta-feira a nota relaxamento das medidas para a realização de cultos religiosos, que apresenta 15 medidas fundamentais para a reabertura das reuniões presenciais. O protocolo impõe que os locais de culto tenham todas as condições de higienização, medição da temperatura de cada crente, o uso obrigatório de máscaras ou viseiras e demarcações de espaços para um distanciamento de 1,5 metros entre os crentes. No caso das igrejas cristãs, o protocolo impõe a realização de um máximo de 5 cultos por dia, com uma duração de até 1 hora por cada equilíbrio dos horários de cultos. A Igreja Católica é um culto e está preparada para cumprir. Para as mesquitas, impõe-se como uma das medidas que cada fiel deve permanecer por um período máximo de 15 minutos. O Sheikh Amnudin, um dos líderes islâmicos de Maputo, diz que as medidas serão cumpridas, mas alerta que a medida vai trazer segregação, pois algumas mesquitas não têm boas condições. Mais detalhes sobre esta notícia na nossa página da internet www.voaportugues.com. Hoje é quinta-feira, 23 de julho. Em destaque nesta emissão, Ana Guedes em conversa com Raul Braga Pires e Raul Newman sobre a política africana. Acompanhe.
Rui Neumann, com o falecimento do que era o candidato presidencial do Partido no Poder na Costa do Marfim, as bases ou o partido pediram a Alassane Ouattara que não iria concorrer para ser ele o candidato presidencial pelo partido nas próximas eleições. Diz-se que a escolha de Otará poderá ser para evitar lutas internas pelo poder. Como é que tu poderias ler esta escolha? Uma vez que Otará tinha dito que queria passar o poder a uma nova geração.
Aqui temos duas situações. Um é um problema interno no Partido Presidencial, na coligação presidencial, o RHDP, em que não previram um plano B, ou seja, caso Amadou Gonde Coulibaly não pudesse ser candidato, ou então, o pior, de ter morrido, deixasse de ser candidato por força da circunstância, qual seria o plano B? A coligação presidencial não previu esse cenário. Portanto, viu-se perante um problema. Aqui, ou Alassane Ouattara apresenta-se novamente como candidato, entrando numa brecha de um vazio que existe na nova Constituição, que é um pouco dúbia, relativamente a se Alassane Ouattara pode se apresentar a um terceiro mandato. E, por outro lado, também a questão da idade, que Alassane Ouattara tem 78 anos. A nova Constituição criou quase a dita Terceira República, que o número de mandatos volta a zero, daí ele poderá candidatar-se. Aqueles que estão contra esta interpretação da lei dizem que ainda está em vigor a lei de 2016 relativamente à situação dos mandatos. Portanto, Alassane Ouattara, hipoteticamente, não pode apresentar-se a um terceiro mandato. Isto é o debate. Por outro lado, na coligação presidencial, em torno de Alassane Ouattara, também existem outros debates em que não defendem propriamente esta reeleição, esta recandidatura de Alassane Ouattara, e defendem que deveria ser feitas primárias no partido para escolherem outro candidato. Porquê? Um tem intenções e pretensões a ser candidato à presidência, é o antigo ministro do Interior e o ministro da Defesa, Ahmed Bakayoko, que tem uma grande projeção na Costa do Marfim, principalmente por causa da política de segurança e defesa que ele pôs em prática ao longo destes anos, seja como ministro do Interior, seja como ministro da Defesa, e que teve resultados muito positivos na Costa do Marfim. Neste momento existe este problema, este conflito quase interno, que tem provocado divisões no partido. A recandidatura, a apresentação como candidato de Alassane Ouattara não vai resolver este problema, porque ele é próprio acusado de se agarrar ao poder e de tentar manter todo o sistema Ouattara que ele criou ao longo destes anos e que nunca comunicou, por exemplo, com a oposição, nunca abriu mão à oposição, nunca quis dialogar com a oposição, daí era preciso renovar para além dos seus 78 anos.
O facto de Ouattara dizer que vai anunciar em breve um novo primeiro-ministro, poderá ser esse novo primeiro-ministro de alguma forma o seu sucessor? Poderá ser essa uma intenção? E em vez de haver eleições primárias dentro do partido para escolher quem poderá suceder a Coulibaly como candidato?
Um dos cenários que falam na Costa de Marfim, vários analistas marfinenses falam de Marfim, é Alassane Ouattara candidatar-se à presidência. Isto que até tem sido aconselhado muito por várias potências europeias que querem manter a estabilidade que Alassane Ouattara conseguiu criar na Costa de Marfim. Mas Alassane Ouattara, segundo a sua forma de conceber a política, precisa de criar o seu sucessor. Da mesma forma como ele próprio diz que criou Amadou Gonde Coulibaly, que ele próprio dizia que era o seu filho. Ele várias vezes empregou esse termo. Daí, sendo o seu filho, seria o seu sucessor. Entre esses candidatos, potenciais nomes para assumirem o posto de primeiro-ministro, há Patrick Achi, que é o secretário da Presidência, antigo ministro das Infraestruturas, e, digamos, um dos fiéis de Alassane Ouattara. Aparece também um segundo nome que tem sido menos falado, que é Tidjane Thiam. Esta é uma personagem muito apreciada pela França, é um gestor bancário e que sempre teve grandes ambições na Costa de Marfim, políticas, e nunca escondeu também uma certa ambição pela própria presidência. Portanto, um destes dois nomes pode ser, eventualmente, digamos, aquele que Alassane Ouattara poderá preparar para ser o seu sucessor. Isto num quadro em que Alassane Ouattara aceita ser candidato à sua própria sucessão.
O facto de existir outro candidato às presidenciais, o ex-presidente Henri Konan Bedier, poderá pressionar Ouattara e o seu partido a escolherem um candidato que não o atual presidente?
Podemos dizer que hoje Alassane Ouattara e a coligação em torno do partido presidencial, ou seja, qualquer candidato daí sair, caso não seja o próprio Ouattara, nunca vai ter uma grande oposição. Porque durante os mandatos de Alassane Ouattara, uma das suas estratégias foi rodear e reforçar o seu clã político, rodear-se apenas por aqueles que eram elementos da coligação presidencial e, dessa forma, conseguiu reduzir o peso e a projeção de todos os opositores. Entre eles está precisamente Henri Konan Bedier, que para além do protagonismo e da popularidade que ele possa ter na Costa de Marfim, ele tem 85 anos. Isto tem peso, porque Ouattara de um lado com 78 anos, Bedier de outro lado com 85, é quase como apresentarem-se à presidência da Costa de Marfim a Brigada do Reumático, e a juventude está muito cansada disso. Daí, como argumento, Bedier tem utilizado o mais perigoso dos argumentos, que é a famosa questão da idoarité, o pilar do ultranacionalismo e da xenofobia marfinense, que poderá provocar situações críticas e mesmo destabilizar, em termos de segurança, a Costa do Marfim. No entanto, Bedier tem popularidade garantida, tem o seu eleitorado garantido, mas não suficiente para conseguir ter, digamos, a maioria dos votos para assumir a presidência na Costa de Marfim, para além de ser considerado também a geração passada da política marfinense.
Voltando agora para um outro país também nas notícias nesta zona ocidental de África, o Mali. Mali, que tem estado em grande convulsão nestas últimas semanas, o Movimento 5, como é conhecido, que exige a demissão do presidente Keita. Já houve uma tentativa de mediação desse ideal que não funcionou. Está a haver uma outra tentativa de mediação. Raul, como é que tu vês uma saída aqui para o Mali?
Eu vejo uma porta de oportunidade para o movimento 5 de junho e para o movimento do imam Mahmoud Iko, que é o seguinte: estes movimentos hoje continuam ancorados no fim de semana do 10, do 11 e do 12 de julho e dos 11 mortos que aí houve. Mortos esses que têm inclusivamente condicionado as negociações por via dos funerais. E agora também um outro detalhe religioso interessante é que no dia 31 deste mês vai ser a celebração do Eid, do fim da peregrinação a Meca. E, portanto, já se sentaram à mesa e já decidiram que esse dia vai ser celebrado. Portanto, já há aqui mais um impedimento religioso para que continue a ser protelada esta negociação e chegar-se a bom porto com a mesma. Eu falo no fim de semana do 10, do 11 e do 12 de julho e nos 11 mortos pelo seguinte: o imam Diko e o movimento 5 de junho está ancorado nesta data, está ancorada nos 11 mortos, está ancorada neste acontecimento, e este acontecimento ou esta âncora não vai durar para sempre. E por outro lado, estão por cima no sentido em que têm toda uma população, sobretudo a população do centro e do sul do país, que apoia ambos estes movimentos e sobretudo o imam Diko. E portanto, a saída que eu vejo para isto ir ainda mais em crescendo é a necessidade de haver um outro fim de semana ou de um outro dia qualquer da semana com mais mortos. Porque quando esta âncora se começar a esboroar no tempo, quando os mortos estiverem todos enterrados e se quiser virar a página e eles continuarem a insistir nesta âncora, esta âncora vai ter que ser renovada. Portanto, vai ter que haver mais mortos para este movimento se galvanizar ainda mais no momento da negociação, que é um momento de intransigência, porque o que a CDAO quer, sobretudo, é que não se saia da constitucionalidade do Mali. E para não se sair da constitucionalidade do Mali, é fundamental travar a ambição do Imã Diko e do Movimento 5 de Junho, que quer irrevogavelmente a demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Quer irremediavelmente a dissolução da Assembleia da República, quer irremediavelmente a dissolução do Tribunal Constitucional. Quando a CDAO aquilo que propõe é a manutenção, para não se fugir da tal constitucionalidade e não se perder o pulso do processo, quer manter ou propõe a manutenção do presidente na presidência, opte pela constituição de um governo de união nacional, enquanto que o movimento opositor e o Imam Diko pretende um governo transitório que obedeceria à suspensão da atual constituição, o desenhar de uma chamada constituição transitória e, a partir daí, seguir o processo.
Parece que as posições, quer de Diko, quer de Keita e dos seus apoiantes, estão extremadas. Os mediadores terão alguma capacidade de levar as partes a algum ponto de reconciliação?
Não creio, porque na continuidade deste extremar há um outro ponto também a referir, que é a questão do Tribunal Constitucional e a questão de 31 lugares de deputados, e portanto isto vamos agora regressar às legislativas de março, que são apontadas como fraudulentas pela oposição, está aqui em jogo 31 lugares de deputados que a oposição reivindica como sendo seus e não do partido do presidente. E aqui também há um braço de ferro que é o seguinte: a oposição quer o Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Constitucional ainda não foi dissolvido oficialmente, dentro desta lógica de não se perder a base da constitucionalidade de todo o processo. A oposição quer que ele seja totalmente dissolvido e que os juízes desse mesmo tribunal sejam depois nomeados a gosto por ambos os movimentos, pelo 5 de junho e pelo CNAS, que é o movimento Diko, e o que a CDAO pretende, propõe, é que desses seis que apresentaram a sua demissão, três sejam apontados pelo presidente e outros três sejam apontados pelo Parlamento, pelo Governo. E que sejam esses seis que depois vão escrutinar os tais 31 lugares que estão em disputa, que serão ou não fraudulentos fruto da eleição de março. E, portanto, este é mais um braço de ferro. Haverá negociação se alguma das partes ceder. E eu creio que aqui a única das partes que poderá ceder será a oposição. Há que considerar um outro ponto. Nós, neste momento, estamos a viver no mundo, todas as igrejas também estão fechadas, não é? O espaço religioso está fechado. Estamos a viver um momento de mesquitas fechadas. Estamos a viver um momento em que as soluções apontadas para esta crise sanitária são sempre apontadas pelos médicos, pela ciência e não pelo religioso. O religioso está aqui a ser abafado pela ciência e pela tecnologia, digamos assim. E, portanto, este movimento está a ser galvanizado por um imã, sendo o debate canalizado para a questão: estamos a assistir a uma primavera maliana, sim ou não? Sim, há alguns aspectos que têm alguma coincidência com os acontecimentos de 2011, mas depois com um redondo não, porque o CMIS, que é o movimento do Imam Diko, Coordenação dos Movimentos, Associações e Simpatizantes, é mais conhecido pelo CMIS do Imam Mahmoud Diko. Portanto, há aqui um surfar a onda religiosa, há aqui um momento de galvanização religiosa por parte desta entidade, desta figura, que é uma autoridade religiosa e política do país, que não vai ter travão. E não vai ter travão por todas estas dinâmicas que eu acabei de referir, e o momento Covid é bastante importante para tudo isto também.
Na minha opinião, há três elementos, mesmo assim, a reter nesta crise maliana. Uma delas é que a comunidade internacional minimizou demasiadamente a influência do imã Mahmoud Dicou, que vemos agora a capacidade mobilizadora que ele tem, sem ter um projeto político e sendo de uma corrente radical islâmica. O outro aspecto é que o Ibrahim Boubacar Keïta ainda não compreendeu que o problema nesta crise é ele mesmo, e não apenas o governo, que ele já falou de substituir, ou remodelar, ou o Tribunal Constitucional, que o favoreceu nas eleições. Perdão. Por outro lado, e como terceiro ponto, para além da violenta crise económica que está mergulhada no Mali, a situação de corrupção, violência generalizada, o aumento das ações terroristas que tem pautado toda a presidência de Ibrahim Boubacar Keïta, quem sai vitorioso nesta crise são as organizações terroristas que sempre apostaram, ao fim e ao cabo, em destabilizar o Estado maliano e especialmente Ibrahim Boubacar Keïta. Isto tudo juntamos que Ibrahim Boubacar Keïta sempre preferiu ouvir os conselhos relativamente à crise das potências ocidentais em detrimento dos conselhos das opiniões nacionais, tais como do próprio Mahmoud Dicou, do imam, que sempre defendeu as negociações com os grupos terroristas. Daí, uma das soluções passa precisamente não por eleições legislativas antecipadas, mas por eleições gerais antecipadas.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.
E depois da interessante conversa sobre a política com a moderação de Ana Guedes, em conversa com Raul Braga Pires e Rui Neumann, e agora o sumário de notícias com Álvaro Lugero Andrade.
O secretário do Estado americano Mike Pompeo vai pronunciar-se hoje sobre as tensões crescentes entre Washington e Pequim, num discurso que, segundo o Departamento de Estado, tem por título A China Comunista e o Futuro do Mundo Livre. O pronunciamento acontece na Califórnia, depois dos Estados Unidos terem ordenado ontem o encerramento do consulado da China em Houston por ser uma fonte de espionagem de Pequim. Na Dinamarca, Pompeo disse que os Estados Unidos têm expectativas claras sobre o comportamento do Partido Comunista Chinês e que se esse comportamento colocar em causa a segurança nacional americana e a economia do país, terá consequências. Na Rússia, um tribunal condenou um pesquisador de história a 3 anos e 6 meses de prisão por acusações de abuso de crianças num caso classificado por observadores como retaliação pela pesquisa sobre atrocidades da era stalinista no noroeste da Rússia. Yuri Dmitriev foi condenado por atos violentos de natureza sexual, supostamente por tocar na sua filha adotiva menor de idade, de acordo com a acusação. O tribunal rejeitou outras 2 acusações de porte ilegal de armas e pornografia infantil. No entanto, Dmitriev sempre negou as acusações e disse que elas foram motivadas pela mudança de atitude do Estado em relação à descoberta dos restos mortais de milhares de prisioneiros na era soviética durante o grande terror de Joseph Stalin na década de 1930. No Mali, presidentes da Nigéria, Costa do Marfim, Senegal, Gana e Níger chegaram ao país hoje para tentar negociar o fim de uma crise política que abalou o país e que levantou temores de que ela possa prejudicar a luta na região contra radicais islâmicos. Milhares de pessoas têm se manifestado semanalmente contra a corrupção e a fraude nas eleições locais e os protestos já resultaram em pelo menos 14 mortos. A coligação da oposição M5-RFP, cuja figura principal é o clérigo muçulmano Mahmoud Dicou, exige a renúncia do presidente Ibrahim Boubacar Keïta e a criação de uma comissão de inquérito sobre mortes de civis, bem como a formação de um governo de transição. Na Costa do Marfim, o partido do ex-presidente Laurent Gbagbo, que foi absolvido de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional no ano passado, pediu que ele se candidate à presidência nas eleições de outubro. Ainda não se sabe se Gbagbo, que reside na Bélgica, aceitará a recomendação do partido. Mas uma candidatura de Gbagbo, que se recusou a deixar o cargo após as disputadas eleições de 2010, provocando uma guerra civil que deixou pelo menos 3 mil pessoas mortas, seria uma reviravolta na tensa acumulação de pesquisas de muitos que temem causar mais violência. O partido no poder já pediu ao atual presidente Alassane Ouattara que concorra a um terceiro mandato e o ex-presidente de 80 anos, Henri Konan Badi, disse que vai concorrer. Na África do Sul, quase 13 mil profissionais de saúde foram infectados com o novo coronavírus e cerca de 100 já morreram, anunciou hoje o Departamento de Saúde. O país registrou um aumento de quase 60% no número total de mortes naturais nas últimas semanas, levando especialistas a acreditarem que o número de mortes ligadas ao coronavírus é de facto muito superior ao que as estatísticas oficiais indicam. A África do Sul é o país mais afetado em África pela Covid-19. Aqui nos Estados Unidos, mais de 1.400.000 pessoas solicitaram na semana passada o subsídio de desemprego, um aumento em relação à semana anterior, que reflete o aumento dos casos da Covid-19, de acordo com dados divulgados hoje. Os especialistas esperavam que esta semana os pedidos ficassem ligeiramente abaixo de 1.200.000 novos pedidos. Segundo o comunicado do Departamento de Estado, os últimos dados indicam que há mais de 16 milhões de pessoas inscritas no desemprego. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm orgulho da sua parceria de longa data com as nações da África, baseada em interesses mútuos, valores democráticos, compras aliados e um compromisso de décadas para melhorar a vida do povo africano. Grande parte da nossa cooperação lida com a entrega de ajuda. Em parceria com mais de 120 países, o governo americano está a trabalhar para ajudar a derrotar a pandemia da Covid-19. A USAID lidera esse esforço em conjunto com o Departamento de Estado, os Centros de Controlo e Prevenção da Doença, o Departamento de Defesa e outros, como parte de uma resposta de toda a América para apoiar sistemas de saúde, assistência humanitária e economia, segurança e esforços de estabilização. É importante notar que esta assistência está alinhada aos três principais objetivos da estratégia do Presidente para a África, disse o administrador assistente para a África, Chris Maloney. O primeiro objetivo é promover os laços comerciais com os principais Estados africanos para aumentar a prosperidade americana e africana. O segundo é proteger os Estados Unidos contra ameaças de saúde e segurança transfronteiriça. O terceiro é apoiar os Estados africanos no progresso em direção à estabilidade e governação que responda ao cidadão e também ao que chamamos na USAID de autoconfiança. É importante sinalizar que neste momento nos encontramos também a enfrentar a Covid-19. Afirmou. Estou animado em informar que hoje temos quase 350 milhões de dólares para ajudar os países da África subsaariana a responder à pandemia da Covid-19. Dezenas de bilhões de dólares que os Estados Unidos investiram nas últimas décadas, principalmente através do PEPFAR e da iniciativa do Presidente contra a Malária, criaram incríveis relações de confiança para nós em toda a África, disse o administrador assistente Maloney. Uma coisa que eu acho extraordinária é que, por exemplo, na África do Sul, tivemos a capacidade de usar cerca de 20 mil profissionais de saúde que trabalham tradicionalmente na plataforma PEPFAR, a plataforma anticida, e agora trabalham na Covid-19. A capacidade de usar estas plataformas que podemos envolver no espaço do tempo foi muito, muito importante na nossa resposta, afirmou o administrador assistente Maloney. Estou confiante de que os nossos relacionamentos e as experiências partilhadas que tivemos com os nossos parceiros nos países africanos nas últimas décadas continuarão a ajudar-nos a enfrentar a crise da Covid-19 de hoje e os problemas mais amplos de desenvolvimento no futuro. Acabamos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Evitar no rio das lágrimas, a minha esperança.
E assim, amigos, chegamos ao final desta emissão de 23 de julho de 2020, uma quinta-feira. Recebo um abraço de Liu Sahilo na produção e a Márcio Miguel, em nome de toda a equipa da Voz da América. Nós voltaremos amanhã, sexta-feira, 24 de julho. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira.
This program has come to you from the Voice